Muito bem, amigo, amiga que nos ouve nesta manhã, para a glória de Deus, nós estamos reunidos aqui para aprender a palavra do Senhor. Quero lhe convidar para ler comigo um trecho da palavra de Deus, se você tiver sua Bíblia em casa, ou mesmo aí onde você ouve, estando com seu celular nas mãos, você pode acompanhar comigo no Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 1 em diante. Ouça a palavra de Deus. Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glórias a Deus, glória a Jesus. Veja, meu amigo, veja, meu irmão que me ouve nesta manhã, esta palavra tão poderosa que Jesus deu aos seus discípulos. Eu quero que você se situe neste momento importante do ministério de Jesus. Ele estava na sexta-feira que antecedeu sua crucificação. Ele estava terminando de celebrar a Páscoa com os seus discípulos e nas próximas horas, depois deste momento, Jesus estaria sendo preso e levado à cruz e a todo desenrolar daqueles dias difíceis, mas também de vitória com a sua ressurreição. Então, junto aos seus discípulos, reunidos à mesa, talvez em um cenáculo de Jerusalém, Jesus para e lhes traz esse discurso tão poderoso que se segue a partir aqui desse versículo, desse capítulo 12, 13, 14, o momento em que Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar, então, a Páscoa. E aí Jesus fala para eles, dentro de todo o discurso que faz, esta parte tão importante desta revelação daquilo que será e daquilo que espera aqueles que creem no Senhor Jesus. Então o Senhor faz pelo menos quatro revelações que eu quero hoje comentar com você. A primeira delas é ensinando aos seus discípulos que eles deveriam permanecer firmes na fé e crerem verdadeiramente em Jesus Cristo. Quando Jesus lhes diz, no início do capítulo 14, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E o que nós aprendemos aqui com as palavras de Jesus é que nós somos chamados a crer em Jesus Cristo, de tal forma que a nossa vida passe a ter uma confiança e uma esperança poderosas e inabaláveis. Jesus disse aos discípulos para que a sua fé, a sua confiança no Senhor, superasse toda angústia, todo medo e toda tribulação. Meus amigos, meus irmãos, você que nos ouve nesta manhã, é impossível ao ser humano não viver angústias, não viver dificuldades, não viver lutas e temores. Mas quando nós cremos em Cristo, nosso coração não deve ficar perturbado, nossa alma não deve ficar angustiada, porque o Senhor luta por nós, está conosco para nos trazer vitória. Deus, ele tem a sua mão estendida para aqueles que o buscam, e você pode ser alvo desta poderosa ajuda de Deus quando você precisar. O que é importante é que você creia em Deus, creia em Jesus, não perca a sua esperança, não perca o seu ânimo, não perca a sua fé. Nos dias que vivemos, a fé tem sido abalada por tantas coisas, por tantas incertezas, por tantas injustiças, por tantas dificuldades, mas Deus nos chama a confiar nele, porque há uma bênção especial para quem crer em Jesus. A palavra de Deus nos revela em Hebreus capítulo 1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé é a prova daquilo que não se vê. Um pouco mais à frente, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é preciso crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Portanto, saiba que a sua fé em Cristo não é em vão, a sua confiança no Senhor não é em vão. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Tudo mais ele fará, é o que diz os Salmos. Então, meu amigo, meu irmão que nos ouve, entenda que a mão do Senhor é poderosa para lhe socorrer. Primeira revelação, mantenha firme a sua fé em Jesus, o Senhor. Segunda revelação, o Senhor Deus, através da sua palavra, nos revela: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. O que o Senhor Jesus está dizendo é que há um reino espiritual, futuro, eterno, disponível para aqueles que creem em Cristo. Muitos vivem hoje apenas para as coisas materiais. Você vive para produzir, você vive para amar, você vive para desfrutar de muitos prazeres que a vida humana nos oferece. Mas devemos nos lembrar que há um lugar preparado para aqueles que creem em Cristo, para aqueles que de fato entregam a vida a Cristo. O Senhor Jesus foi muito específico com aquela palavra aos seus discípulos: eu vou preparar um lugar para que, quando eu voltar, quando eu vier, vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Há uma realidade espiritual que nos cerca e da qual nós não podemos estar à parte, ignorando. Nossa vida precisa ser uma vida que também valorize as coisas espirituais e não somente as coisas materiais. Jesus disse para os discípulos que iria preparar um lugar para eles, para que eles estivessem com Cristo. Portanto, a segunda coisa que o Senhor nos revela nessa palavra é a importância de termos atenção naquilo que é espiritual. Qual é o propósito da sua vida? Muitos usam como propósito de vida apenas aquilo que é humano, aquilo que é da terra. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos um destino espiritual. Nós não vamos viver nem permanecer aqui nesta terra para sempre. A vida, ela tem um limite. A Bíblia diz que nós somos como a erva, como a flor do campo. que logo se esvai, que logo se passa. Nós, quando vivemos muito, vivemos aí nos nossos 100 anos, e a maior parte deles vivemos produzindo, vivemos construindo família, vivemos alcançando sonhos, buscando sonhos, mas há um tempo, há um período em que já não há mais prazer, já não há mais nenhuma alegria naquilo que se come, naquilo que se faz. A idade chega, nós vamos ficando mais cansados e a vida vai finalizando. E a partir daí, muitos não se preocupam no que será o amanhã. Mas para aqueles que creem em Deus e creem em Jesus, o Senhor tem preparado um lugar, uma morada eterna para os que estão preparados. E você tem estado preparado? Como está a preparação da sua vida? Certa vez, Jesus, falando aos discípulos, lhes conta uma parábola ele ilustra muito bem a necessidade de nós estarmos atentos e preparados para a volta de Jesus. Ele voltará. Esta é uma realidade incontestável. As pessoas podem não crer nisso. As pessoas podem dizer que isto é uma tolice. As pessoas podem, rejeitar esta verdade, porque o coração dos homens é mau, mas em nada isto afetará o desenrolar dos eventos que virão. A palavra de Deus se cumprirá. A palavra de Deus, ela vai ter o seu desfecho. E você está preparado? Então Jesus fala de uma parábola acerca de uma cerimônia de casamento que acontecia na época. Ele fala, e a parábola recebeu o nome de Parábola das 10 Virgens. Ali ele conta a ilustração de um casamento daquela época. Naquela época, os casamentos não aconteciam como hoje. Hoje, na nossa prática, no nosso costume aqui ocidental, nós temos casamentos em que a rotina é reunir a família, amigos, em uma igreja ou em um evento, um salão de festas, e ali o noivo aguarda a noiva. E ele, ao lado ali da mãe, aguarda que a noiva entre no salão, ao som de uma música nupcial, acompanhada do pai, e então aquele momento é celebrado de união diante de todos, e essa é a nossa prática. Naquela época não era bem assim. A noiva estava na casa do seu pai e o noivo ia buscá-la. E juntamente com ele, por onde ele passava, as pessoas daquelas cidades, aldeias, costumavam seguir o noivo, porque uma vez que ele buscasse a noiva na casa, ele seguia em direção ao local da festa, ou mesmo ali na casa do pai da noiva, a festa acontecia, de modo que as pessoas que estivessem com o noivo entravam na festa e depois a porta era fechada e as pessoas iam celebrar e os atrasados ficavam de fora, não havia mais a possibilidade de participarem da festa. Jesus usou uma ilustração para falar da sua vinda. Ele fala que em um dado momento, um casamento, uma noiva esperava o seu noivo que vinha de outra cidade. E no caminho para a casa da noiva, o dia foi se passando, a noite chegou e aquele noivo ia caminhando, viajando em direção à noiva. E as pessoas por onde ele passava, convidados, amigos, vizinhos, iam o acompanhando no grande cortejo em direção à festa. E no caminho, 10 jovens virgens esperavam, 10 moças esperavam o cortejo que iria passar por ali. E elas queriam seguir junto com o cortejo para a festa. Mas Jesus conta que aquelas moças, pelo fato de estar já de noite e aquela comitiva ainda não tinha chegado, algumas delas levaram suas lamparinas e as 5 que eram precavidas levaram azeite extra para manter as lamparinas acesas, porque o noivo demorou. E a noite chegou, a madrugada iniciou e aquelas jovens adormeceram esperando o noivo. Porém, dado o momento da madrugada, alguém grita: "O noivo está chegando, o noivo está chegando", e aquelas jovens então despertam. Só que as lamparinas haviam apagado por causa do azeite. E as que tinham azeite extra mantiveram as suas lamparinas acesas, mas as outras 5 que não se preocuparam em estar preparadas, elas tiveram suas lâmpadas apagadas e pediram às outras: dá-nos um pouco do azeite de vocês para a gente ir. Elas disseram: não, pode faltar para nós, vão rapidamente comprar para que vocês tenham azeite. E enquanto aquelas jovens saíram a buscar um azeite naquela hora da madrugada, a comitiva passa naquele lugar e as que estavam preparadas seguiram juntos para o casamento. Quando as outras chegaram, a porta já estava fechada e elas não puderam entrar. Jesus falou isso a respeito da vida eterna que está disponível para os que creem. Ele disse de uma maneira clara, direta, em muitas ocasiões, da importância de nós estarmos preparados, porque haverá sim um retorno de Cristo. Ele voltará para buscar aqueles que lhe são fiéis. E como está a sua vida? Como você está vivendo hoje? Você está esperando a volta do Senhor? Muitas vezes Jesus falou sobre esta vinda, sobre este momento em que ele viria buscar os que creem e desencadear os eventos finais da história humana, com o julgamento dos homens, com a condenação dos pecadores e com a glorificação daqueles que creem e que são salvos pela fé. Certa ocasião, Jesus conta algo semelhante, mas dando como exemplo a vida de um fazendeiro. E ele diz que aquele homem era muito rico e, em determinada ocasião, ele fez uma grande plantação. Seus campos produziram de maneira tão abundante que ele então olhou para os celeiros que tinha e disse: eu não tenho onde pôr tanta coisa que eu vou colher. Eu vou fazer o seguinte: vou derrubar esses celeiros que eu tenho hoje, vou construir celeiros ainda maiores, vou colher toda esta plantação que foi abundante, vou guardar tudo nesses celeiros e vou viver a partir daí dessa riqueza, desta plenitude que eu obtive. Ele disse, no texto bíblico exato, ele diz assim: ele disse à sua alma: alma, tens descanso para muitos dias, come, bebe e te alegra. Esta foi o pensamento, esta foi a palavra daquele homem para si mesmo. Esse foi o entendimento que ele teve. Aproveita a vida, você tem bastante, vai curtir, vai te alegrar. E ele deixou Deus do lado de fora, nem sequer agradeceu por tudo que Deus havia lhe dado. E naquela mesma noite, quando ele havia decidido tudo isso, uma voz lhe fala ao ouvido e ele ouve então alguém lhe dizer: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tem preparado, para quem será? E Jesus encerra esta parábola mostrando que muitas pessoas concentram todo o seu esforço, toda a sua atenção somente naquilo que é material, se esquecendo que a nossa alma, ela precisa estar para sempre na presença de Deus. Ou, se você rejeitar esta oferta que Deus lhe faz, você pode ser e permanecer no castigo eterno para sempre, ficar de fora daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, a segunda revelação de Jesus aos discípulos aponta para uma vida além desta vida humana, uma vida que Deus tem preparado para aqueles que creem, e Ele oferece esta vida a você também. E uma dúvida honesta surgiu no coração de algum dos discípulos, Tomé, um discípulo que, na sua dúvida, permitiu que Jesus trouxesse para nós a terceira grande revelação desse texto. Tomé era um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é muito conhecido porque foi o discípulo que pediu para ver as feridas das mãos de Jesus e a ferida do seu tórax, onde a lança atingiu Jesus quando estava na cruz. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, na sua primeira aparição, Tomé não estava presente. E ele então, quando chegou, disseram: nós vimos o Senhor. Ele disse: eu só creio se ver as suas feridas. Só creio se ver a ferida do seu lado, aqui onde ele foi feita a ferida da lança. E os dias passaram, Jesus volta à presença dos discípulos e Tomé estava ali. Ele então chama Tomé e lhe diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, veja minhas feridas, toca aqui do meu lado para que tu entenda que sou eu. E ele, quando tocou, ele disse para Tomé: Tomé, não seja incrédulo. Não seja incrédulo, seja crente. E aí Tomé diz: Senhor, tu és o meu Deus, o meu rei. E Jesus então revelou-se a Tomé ali de maneira gloriosa. Esse mesmo Tomé, que viveu essa experiência que é a que mais conhecemos, foi ele quem fez essa grande pergunta a Jesus. Ele disse: Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Analisemos essa terceira revelação do Senhor para nós. Primeiro, Jesus aponta o único caminho que leva a Deus, ele mesmo. Paulo, depois, escrevendo a Timóteo, ele deixa claro que só há um mediador entre Deus e os homens. Este mediador é Cristo. Não há mediação que se baseie em homens, sejam os que estão vivos, sejam os que já foram antes de nós, sejam os que virão. Nenhum ser humano, nenhuma instituição, nada pode nos levar a Deus. O único que pode levar a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Sua comunhão com Ele, sua entrega a Ele, você inclinar o seu coração a Jesus, é aquilo que vai lhe permitir encontrar-se verdadeiramente com Deus. Ele é a revelação de Deus para a humanidade. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz claramente que em Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Portanto, sem Cristo não há o encontro com Deus. Você deve priorizar buscar a Jesus acima de tudo. Certa ocasião, Jesus esteve sendo batizado, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. João Batista era um grande pregador, anunciava o arrependimento e o perdão, e esperava a volta, a vinda do Messias. Ele anunciava que o Messias estava chegando. Quando Jesus aparece e é batizado por João, a primeira coisa que ele fala é: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha muitos discípulos, jovens que ouviam a palavra e tinham o coração inclinado para as coisas de Deus e o seguiam. Quando João anuncia Jesus, que Jesus estava ali, ele era o Cordeiro de Deus, então João passa a, todas as vezes que olhava Jesus, fazer o mesmo anúncio. E os seus discípulos o procuraram e disseram: João, já que tu está aí apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus, nós queremos segui-lo. E os discípulos de João o deixaram para seguir a Jesus. Você deve deixar o menor para seguir o maior. Você deve abandonar as crenças que muitas vezes você carrega e a teologia própria que você tem para seguir o que de fato a Bíblia ensina, que Jesus Cristo é o único que deve receber adoração. É o único a quem devemos orar, é o único que devemos buscar, é o único que pode realmente interceder por nós junto ao Pai. Não há outro, não há nenhum anjo, não há nenhuma pessoa, não há nenhum ser criado na existência humana, na existência espiritual, que possa nos conectar a Deus. Há muitos que querem ocupar este lugar. Mas só a Cristo foi dado a condição de ser o caminho. Veja, quando Jesus responde a Tomé, ele diz claramente que ele é único. Até a própria palavra, ela aponta para a unidade e a unicidade de Cristo como o caminho. O artigo é absolutamente definido. Ele é o caminho e não um caminho. Há muitas pessoas que pensam que há muitos caminhos que levam a Deus. Há pessoas que pensam que, Deus é o mesmo. A gente pode servir a Ele de várias formas. Isto não é verdade. Jesus diz que Ele é o único caminho. Você pode tentar ir a Deus de várias formas, mas o caminho certo é Cristo. O caminho que vai lhe levar a encontrar-se com Deus é Cristo. É como se a vida fosse um grande labirinto. Há muitos caminhos que você pode seguir, mas há um só caminho que leva à saída, que leva à presença de Deus. E este caminho é Cristo. Ele o apontou aos seus discípulos. E da mesma maneira, ele nos revela que ele é o único caminho. E que também há uma única verdade. Embora hoje nossa sociedade caminhe para nos pressionar a cada um viver como quer, cada um ter a sua realidade, a sua verdade própria, mas isto não funciona para a vida espiritual. Jesus deixa claro que ele é a única verdade, não há outra além dele. Os homens podem criar muitas histórias, muitas fábulas, muitas crenças. Podem se dividir e até guerrear pelas muitas crenças que possuem, mas uma verdade só existe e é a verdade de Cristo, é a verdade da palavra de Deus. Se você quer se encontrar verdadeiramente com Deus, ter a oportunidade de estar com Cristo na eternidade, é através dele, é a verdade dele, o caminho é ele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta palavra é muito direta. A vida, a única vida verdadeira, se obtém através de Cristo, da nossa comunhão com Ele. Por isso, a terceira revelação é tão poderosa. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu amigo, esteja atento em relação a isto, porque longe de Cristo nós não somos nada. E para finalizar esta palavra, eu quero dizer a você que Jesus é a própria expressão de Deus. Jesus é a própria expressão de Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Você que quer se encontrar com o Senhor, é através de Cristo que você tem este caminho. E quando você crê no Senhor, quando você permanece nele, as coisas que você fará são maiores, porque tudo o que você pedir a Cristo, em nome de Cristo, e você buscar no Senhor, diz o versículo 14: tudo o que pedir ao Pai, eu o farei. Há uma bênção, há uma vitória para a vida daquele que está em Cristo, daquele que crê nele. Então, o que você está esperando? Você que ainda não entregou sua vida a Cristo, você que está afastado dele, volte para o Senhor. A vida verdadeira está em Cristo. O caminho verdadeiro é Jesus. Não se deixe levar pelas circunstâncias da vida, não se deixe levar pelas decepções com as pessoas, com as instituições, as decepções que você tem em todo momento. Não deixe se levar por isso, mas entregue sua vida a Cristo, confie nele, que ele te abençoará. Eu quero orar com você. Para encerrarmos este momento, para que você tenha esta palavra guardada em seu coração. Soberano Deus, abençoa nossos ouvintes, conceda a cada um a tua graça, a tua misericórdia, que eles encontrem todos os dias no Senhor a alegria e a força para vencer cada etapa da vida. Ajuda, Senhor, este ouvinte, esta ouvinte, a voltar-se para ti de maneira verdadeira. Abre o coração e a mente para que haja conversão, para que haja, Senhor, um verdadeiro inclinar-se de coração a Ti. Dá a todos um dia abençoado, a um final de semana abençoado, e nos permita estar aqui na Tua presença para glorificar o Teu nome nesta próxima semana, juntos ouvindo a Tua palavra. Te louvamos por tudo, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Deus lhe dê uma boa semana.